Para a maioria das crianças, o desenvolvimento neuropsicomotor é um processo que acontece naturalmente. Mas para algumas crianças com necessidades especiais, ganhar as habilidades fundamentais de movimento requer um esforço extra. Habitualmente, esse esforço extra envolve terapias direcionadas. Você já ouviu falar sobre ecoterapia? Nesse episódio, vamos falar sobre esse tema tão relevante e encantador. Fiquem conosco!
Olá, papais e mamães!
Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
Eu sou Gustavo Pass.
Eu sou Carolina Vinci.
Eu sou Ivani Mancini.
E esse é o PediatraCast.
Meu nome é Gustavo Pass, pai do João, pai do Davi, podcaster. E meu primeiro doutor foi o Pé de Pano do Pica-Pau.
Meu nome é Carolina Vinci, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura, e eu tenho um envolvimento super histórico e eu me emociono com os cavalos, né, Ivani? A Ivani sabe disso e por isso ela deu esse episódio como sugestão para eu,
eu
desenvolver, né, Ivani?
Isso mesmo, Carol. Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, eu sou mãe do Fernando, que fez a ecoterapia.
Que legal.
Que legal.
É. Ou seja, tempo, então a ecoterapia pra gente é...
Durante um certo tempo, não foi muito, mas ele fez, sim. Foi.
Se tivesse
legal
a novela Pantanal, então você ia ser uma grande amazona?
É, eu fiz hipismo clássico, né?
Cara, Amazonas, a primeira coisa que eu acho que a gente devia falar é o seguinte... Ecoterapia.
Ecoterapia. Parece esse é O, de eco, de, né? De...
Ecoterapia, né?
Eco.
Tem a ver com cavalo.
Cavalos.
Equestre, tá certo?
Equestre, exatamente.
Então, por que será, né, Carol, que isso representa um tipo de terapia tão bom?
É.
Né?
Bom, eu falo por experiência própria, então eu fiz hipismo clássico, anos a fio. Então, quando a gente se envolveu com o hipismo, minha família, porque meu pai levava a gente, todas as férias da gente foram no Nordeste, meu pai é baiano, na fazenda, ninguém ficava nem próximo de cavalo, morria de medo. Então, quando a gente tinha 6 anos, eu 6, minha irmã 7, meu irmão 4, meu pai falou, vai todo mundo para hípica, pelo menos para chegar perto do cavalo.
Pra ter menos medo, né?
E eu me apaixonei. Então, dos 6 anos até os 19 anos, quando entrei na faculdade, eu fiz hipismo clássico. Que, na verdade, é quase uma profissão. É, e é um encantamento, Ivani. Então, assim, a ecoterapia provavelmente surgiu a ideia das pessoas que, eu imagino, já tinham um envolvimento com o cavalo. E o cavalo realmente é um animal... É meio mágico, assim, porque, de fato, ele interage com você de uma maneira silenciosa, né? Que é isso que é a ideia da ecoterapia. Então, ele não verbaliza, é óbvio, é um cavalo. Mas, de fato, você percebe nitidamente... eu acho que para as crianças é ainda mais fácil, né? Porque a criança tem uma pureza maior de entender os sinais indiretos.
Uma sensibilidade maior, né?
Exato. Então, assim, é realmente incrível. Tanto que, depois que eu parei o hipismo, eu levei anos para eu encontrar um esporte que eu me identificasse.
É.
Porque não era um esporte com a cara de fazer atividade física, era com realmente prazer, envolvimento, enfim. A gente vai falar um pouco disso ao longo do episódio. Então, pra mim, é um episódio que traz bastante... tem um quê emocional bem forte.
Como chamava o seu cavalo?
Rambo.
Rambo? Caraca! Ele tinha uma faixinha na cabeça assim também?
Mas
ou não?
Isso. O primeiro foi o Tatuí. E o segundo
mesmo
foi o Rambo.
Tatuí foi o primeiro?
Foi. Um cavalinho de... O Tatuí era um cavalo de escolinha.
É, porque geralmente esses são bonzinhos.
São bonzinhos.
Né?
Ele era muito bonzinho.
São aqueles
bonzinho
cavalos que se caía uma bomba do lado dele
exatamente,
e não faz nada, né?
Exatamente.
Gente? Então, Carol, mas assim, onde que a coisa poderia entrar, assim... Onde que seria importante você ter a ecoterapia? Para quem que seria importante? Eu acho que, assim, independente de fazer uma terapia ou não, você ter contato ou fazer... Ter esse contato com o cavalo, aprender a cavalgar, não é uma coisa ruim, não.
Jamais.
É boa para todo mundo.
Jamais.
Né?
Uhum.
Porque ela não é boa só para a parte motora. Ela é boa,
exato,
também para a parte... psicológica, né?
A gente,
né,
vai falar disso, exatamente.
Né? O desenvolvimento psicológico também. Você,
uhum,
tem uma interação ali, é importante. E no caso do meu filho, ele não tinha um problema motor,
uhum,
né? A gente levou ele porque ele tinha uma certa dificuldade de foco.
Uhum.
Né? Um pouco de... tinha um TDAH ali. A gente achava que ele fazer aquilo seria legal, porque você tem que estar focado mesmo. Você está no cavalo, você não pode descuidar.
Vacilar,
né? Não dá para vacilar, né? E aí, Carol?
O foco é para esse grupo de pacientes. Então, assim, não é só para criança, é mais do que isso, né, Ivani? Não é só para criança,
não.
Muitos adultos fazem.
Sim, sim, sim.
Então, assim,
nós
eu não
vamos
coloquei...
falar sobre isso depois, porque a gente tem aqui no Brasil também.
Isso,
né?
Eu não coloquei, mas sabe, nos Estados Unidos, o foco para adultos são os sobreviventes de guerra.
Exatamente. na verdade...
Tem grandes traumas, né? E o cavalo traz muito benefício para essa população.
Eu tive a ideia de trazer essa pauta porque eu estava lendo uma revista americana sobre crianças e eles traziam justamente isso. Me lembrei de você na hora, né, Carol? Eu falei, olha, isso aqui seria bacana para a Carol. Então, muitas das referências que a gente vai falar aqui nesse episódio tem a ver com os americanos.
Exatamente.
Mas a gente vai trazer também um pouco do que a gente faz aqui hoje, né? Agora, Carol, assim, o que é a ecoterapia?
Então, ela é uma modalidade terapêutica, tá? Então, é uma terapia específica que vai utilizar os traços e a sensibilidade única, que são únicos do cavalo, para trazer um benefício para o paciente.
Tá, então, geralmente você tem uma pessoa que acompanha, né?
Exato.
Então, não é que a pessoa chega lá, sobe no cavalo e acabou. Não, você tem uma pessoa que acompanha e usa de toda essa possibilidade aí que o cavalo traz para você ter um benefício ali para criança ou adulto, certo?
Exato.
Carol?
E aí, Ivani, o que é interessante é que dependendo da necessidade, a terapia é diferente. Então a gente vai falar
isso,
disso à frente. Então,
você assim, tem mais de um tipo,
isso
não
que
é?
Você falou tem toda a razão. Não é você subir no cavalo e sair andando, não. Existe um terapeuta e existe uma pessoa que é o cuidador do cavalo, porque tem que existir uma proteção, que também a gente vai falar com detalhes à frente. Então existe um grupo de pessoas envolvidas, né, com essa terapia, e é feito um estudo prévio, e aí você direciona que tipo de terapia vai ser feito com o cavalo.
Essa história já é longa, né? Desde o Hipócrates já.
Exato, você viu que incrível,
Ivani? Que foi o pai da medicina. O que, que foi que ele falou, Carol?
Então, ele falava, na verdade, ele escreveu sobre o potencial terapêutico da cavalgada, né? Nesse momento. E aí, a equitação se tornou, na verdade, popular durante as décadas de 1950 e 1960. Em 1969 é que foi formada a Associação Norte-Americana de Equitação para Deficientes, que mais tarde se tornou a Associação Profissional de Equitação Terapêutica Internacional.
Tá.
Então, veja, 1969 foi que realmente foi normatizado, né? Enfim, definiram todas as regras para o cavalo ser utilizado como terapia.
Agora, Carol, se a gente pensar num cavalo, né? O cavalo tem uns 500 quilos, tá? Você vai pegar uma criança, colocar em cima de um cavalo. Eu mesma, quando... Porque o Fernando, quando ele foi, ele tinha uns 8 anos, mais ou menos. 8, 9, né? Me dava um certo estresse, né?
Ivani, você
vê o moleque lá em cima, gente. Aquele cavalo pegando o cavalo, dá um cavalo
ainda
de pau.
Ainda dá vontade
ali,
daquele...
Pelo amor
Mas
de Deus,
Mas você sabe que eu tenho
gente,
um exemplar em casa que me pede todo dia. Laura, morro de medo, Ivani. Porque eu sei os riscos. Eu vou falar uma coisa muito trágica pra vocês.
Eu sempre lembro do super-homem, sabe?
Mas, Carol, tem risco?
Não, assim...
Ou ela é segura?
A ecoterapia é muito segura. Então, assim... Primeiro que são selecionados cavalos específicos, isso que você falou. Cavalos tranquilos, calmos, que toleram o contato humano e o contato de crianças. Mas não é só físico, né, Ivani? Então, é um contato... O risco da ecoterapia é você acionar dificuldades emocionais do paciente que vão vir à tona.
Sim, né?
E você vai trabalhar isso. Então, existem dois riscos. O risco físico, que é... Isso é até mais facilmente manejado porque eles escolhem o cavalo, o cuidador que vai estar do lado. Mas você também tem que estar pronto para os riscos emocionais.
Porque pode dar louca na pessoa lá em cima daquele cavalo.
Ah, é?
Porque sei lá, né, Gustavo? De repente dá um medo ali na pessoa.
Pode vir um pânico, né?
Você trazer à tona a vulnerabilidade. A ideia é essa. A pessoa se perceber vulnerável controlar a vulnerabilidade. Entende?
Porque aqui, na verdade, ela não está falando só de, assim, uma terapia motora. Você pode ter uma terapia também psicológica, entendeu? Essa é a questão. Às vezes a pessoa se controlar, entendeu, Gustavo? Quer dizer, o cara está lá em cima daquele cavalo, mas está, às vezes, com medo, né?
Exatamente.
Essa é a questão.
Mas a ideia é essa, né, Ivani? Então, assim, a ecoterapia tem a intenção de mexer nesse padrão aí emocional que está guardado, muitas vezes, que na terapia convencional... Né? Quatro paredes, a pessoa se sente... tem até dificuldade de dizer o que de fato tem. Então, o cavalo traz isso à tona e trabalha isso. Tá? Então, é um risco calculado e é isso que vai ser manejado na ecoterapia.
Tá.
E você vai aumentar a autoconfiança. Porque a hora que a pessoa consegue perceber que ela consegue ficar lá em cima, isso traz para ela um benefício,
exatamente,
né?
É isso que
o fato de domar
medo.
Também,
exatamente.
Né? A doma do negócio é benéfico, né?
O senso de capacidade, Gu, que é tão difícil de você desenvolver na pessoa. Então, é isso que o ecoterapeuta fala. Você vai, que a Ivani falou, então, assim, a confiança, a capacidade o senso de capacidade de você manejar os seus problemas, a habilidade de uma comunicação assertiva. Então, tudo isso é trabalhado na ecoterapia. E isso não é balela, não é que a gente acha, isso já é documentado,
não. Isso,
né?
Isso tem trabalho mostrando. E não só isso, tem experiência de pessoas que dizem isso.
Exatamente.
Quer dizer, você consegue comprovar isso de uma forma fácil, né, Carol?
E com a criança, Ivani, eu acho que ainda é mais fácil, porque a gente vê facilmente como a criança interage com qualquer animal. Então, assim, quem tem pet em casa,
ah,
facilmente entende
sim.
como a criança faz um vínculo diferente do adulto.
Uhum.
Então, essa forma de vincular com o cavalo da criança é, de fato, assim, eu digo aos nossos ouvintes e a gente aqui na mesa, assim, você deveria um dia visitar uma instituição que tenha ecoterapia. Para as crianças com deficiência mental, qualquer que seja, alguns não sabem falar. Mas na hora que eles estão no cavalo, é impressionante a comunicação do cavalo. É impressionante, de fato, assim, é emocionante até assim. Você vê que a criança interage e eles entram numa simbiose muito maluca. Maluca não, né? Muito saudável. Então, é legal, de fato, isso existe, né? Então, assim.
Agora, cara, eu tenho uma sensibilidade, assim, que é caro. Fazer.
Mas a gente vai falar isso um pouco à frente.
Ah,
você tem toda
bom,
a razão,
beleza,
tá? A gente
seguro.
Vai falar um pouco disso
tá
à
bom.
Frente, tá? Então, existem pesquisas hoje em dia para avaliar os benefícios da terapia assistida por animais, né?
Uhum.
Então, eles descobriram várias maneiras de interagir. E estar perto do cavalo é uma maneira especial para as crianças socializarem e ganharem autoconfiança e aumentar a mobilidade, como
isso.
a gente falou até agora. Tá? Tem dois estudos, né, Ivani? Muito legais.
Tem um estudo de 2013, né, Carol? O que ele fala, esse estudo?
Então, eles avaliaram, eles randomizaram dois grupos. Um grupo de pacientes, né, crianças maiores, né, de quinta a oitava série. 64 crianças,
quinta,
elas foram...
Quinta a oitava série dá a criança de uns 11, 12,
isso.
até uns 14 anos,
isso,
né?
Isso. Eles colocaram um grupo que foi já imediatamente entrou em contato com o cavalo e um grupo que ficou esperando para entrar em contato.
Ficou
e
na fila
foi
de
o grupo
espera, né?
De avaliação, né? Foi o grupo que... serviu como o não contato, certo?
Sim.
Então, o programa envolveu atividades de montaria, de montar e desmontar, observação de comportamento de cavalo, e os pais avaliaram a competência social das crianças antes e depois do contato com o cavalo. As crianças que participaram do programa com o cavalo tiveram muitos ganhos positivos, tá? Melhora na autoconsciência, autogestão, responsabilidade, tomada de decisão, comportamento direcionado, a metas específicas de habilidade e relacionamento. E o grupo da lista de espera, que participou depois, eles também tiveram os mesmos ganhos.
É isso aí.
Tá? Então,
muito
assim,
legal.
Eles perceberam, de fato, foi uma avaliação bem, bem importante.
Mas ainda mesmo assim, é uma avaliação subjetiva, né,
uhum.
Carol? Aí teve um outro estudo em 2014.
E aí, Vani, como
esse foi
esse?
Esse foi um outro estudo, e esse aqui eu diria que teve uma avaliação mais objetiva, em termos científicos, porque eles mediram o cortisol.
Isso.
O cortisol, ele é um hormônio que é liberado no estresse, né?
Quando você está estressado ou quando você atinge a...
Quando você está estressado, você libera muito cortisol. Então, o cortisol, ele é uma forma, muitas vezes, de você medir o nível de estresse da pessoa, certo?
É? Se tiver nas alturas...
É sinal de que a pessoa está sob efeito de pressão, tá?
Certo.
E eles pegaram justamente adolescentes nesse caso, né? Foram 131 adolescentes que participaram desse estudo e eles fizeram a mesma coisa, né? 53... foram aleatoriamente alocados lá no programa de atividade com os cavalos por 11 semanas, tá? Praticamente 3 meses aí fazendo isso. E 60 ficaram na fila de espera, que funcionaram como um grupo controle, né? Eles iam lá toda semana e eles participavam 90 minutos de aprendizado e atividade relacionado com os cavalos, montados e desmontados, né, Carol? Bom, e aí, Carol, o que aconteceu?
O legal é que eles pegaram a amostra da saliva do adolescente e eles compararam as amostras do adolescente listado que estava na lista de espera e dos que estavam em montaria, para, de fato, ter naquele momento específico como é que estava o cortisol. Níveis de cortisol de alto estresse indicam problemas de saúde, como a Ivani falou. Então, os adolescentes que tiveram contato com o cavalo, eles apresentaram níveis mais baixos de cortisol à tarde e menor concentração total de cortisol por hora de vigília no final do estudo em comparação com os adolescentes da lista de espera, comprovando que o nível de estresse, quando você tem contato periódico com o cavalo, baixa.
Já na hora, porque mediram ali...
Na verdade,
ali...
é evolutivo, eles não falam específico. Depois o estudo tem nuances, né? Mas o que eles observaram é que, de fato, o cortisol, tanto o cortisol basal quanto o cortisol medido ao longo do tempo, ele foi menor.
Você, como que era a sua rotina para ir para aula? Você se sentia motivada até chegar no cavalo e quando terminava você tinha a sensação que...
Gua, para mim, era a minha vida. Porque, assim, eu, como era tido um padrão de atleta... O cavalo é um atleta. O cavalo tem que ser treinado. Então, eu ia de de terça a domingo.
Nossa, ia sempre.
Eu só descansava segunda-feira, que era o dia que a Ípica fechava.
Nossa, quase foi para
as Olimpíadas. É que o cavalo tem que descansar também, né, Ivani? É. Tem cavalo que aguente.
Então, assim, eu não sabia minha vida sem o hipismo. Se você me perguntar, é bom para mim, na verdade, era uma coisa da rotina.
Mas acontece, Gustavo, que existem pessoas que não têm essa possibilidade de fazer todo dia, né?
Uhum.
Maioria das vezes, quando você faz essas ecoterapias, é uma vez por semana.
Entendi.
Né?
O Fernando fazia uma vez por semana.
Fernando fazia de sábado.
E ele gostava? Ele se sentia motivado aí? Porque
adorava.
O cortisol começa só de pensar que você vai ter um negócio.
Adorava. Então, mas aqui, você sabe que tem relatos até, que você vê, por exemplo, de crianças que estavam em cadeira de rodas.
Uhum.
Tá? Cadeira de rodas. E aí foram fazer ecoterapia. E essas crianças, assim... É, crianças que no dia que iam, era uma alegria total.
Você sabe que eu tinha eu não vejo, mas eu tinha um amigo, né? Ele deve estar vivo, mas não tenho mais contato, mas ele era gago.
Uhum.
E uma das recomendações que tinha é que ele tinha que fazer a ecoterapia. Porque ele ficava muito ansioso, muito nervoso e começava. E aí,
piorava a gagueira,
depois de
né?
uns 2 anos, assim, que a gente sabia que ele fazia. Ele melhorou bastante.
Olha só.
Eu tenho exemplos, Ivani, clássicos, assim, de crianças que a gente tinha dentro da época. Estava começando a ecoterapia, né? Mas eu lembro que depois que eu parei de fazer hipismo, eu lembro de duas crianças que... Muito emblemáticas, assim. Eram 2 autistas gravíssimos, que faziam contato zero. Então, não tinham contato do olhar. Um deles tinha aquele movimento repetitivo do corpo. E eu me lembro da primeira vez que eu vi ele em contato com o cavalo. Ivani, era como se você desligasse o autismo.
Que coisa,
era impressionante.
Não?
Na hora que ele olhava o cavalo, ele olhava nos olhos do cavalo. Ele abraçava, ele... É como se, de fato, ele entrasse numa interação, assim. Eles ficavam em silêncio.
É o mundo do cavalo.
E eles interagiam. Então, assim, eu acho que nesse momento que daí o terapeuta entrava e começava a atuar, porque percebia que a criança permitia o contato. Ele saía daquele mundo dele. Então, de fato, existe
que
um...
Que legal.
Então, agora, como é que você conseguiria imaginar, Gustavo, que a ecoterapia traria, por exemplo, um benefício motor, tá? Vamos pensar assim, você já andou a cavalo?
Não.
Ah, nunca?
Não, nunca andei.
Ah,
acho que não, tô tentando pensar aqui, acho que não, nem quando criança.
Olha, Gustavo, quando você tá em cima do cavalo, como o cavalo, ele anda, né? Ele tá andando, é ele que anda, você é empurrado para frente, tá certo?
O único domínio que você tem é movimento...
Então, o que que você faz? Porque você, ele tem as
suas pernas. Ele te projeta para cima.
Ele te projeta, porque é ele que tá andando, certo?
Uhum.
Então, a tendência do seu corpo é ir para frente. Então, para você... ficar, não cair, você tem que equilibrar e ficar firme.
E puxar
então,
a rédea lá, né?
Se você puxar a rédea, ele para, Gustavo.
Ah, entendi.
Tá? Então, você segura na rédea e ele te coloca para frente. Mas, na verdade, o movimento do seu corpo é de ficar reto.
Uhum.
Então, você está sempre tentando um equilíbrio. Isto te dá toda uma força motora no tronco. Porque você treina justamente
isso. Você está o tempo todo tentando se equilibrar no
exatamente.
Cavalo.
Exatamente. O tempo todo você está tentando manter o seu equilíbrio.
Além
por
da
isso
noção
que
de
é
apoio,
importante.
Né, Ivani? Tem que ser um apoio simétrico. Porque se você apoia mais de um lado do que de outro, você
exatamente.
Pende para um dos lados. Então, assim,
fala
é muito...
especialista aqui,
não,
exatamente.
Para uma criança que tem dificuldade motora, inicialmente ela fica completamente amparada por alguém, porque, de fato, ela despenca para um dos lados.
Mas
ou ela
poucos...
vai para frente. Aí já vai tirando conforme a criança vai ganhando a noção corporal.
Exatamente.
Né?
E isso, assim, faz ela ter muito mais controle da parte do tronco,
uhum.
né? Mesmo das pernas
mesmo
também.
Pernas,
as pernas também tem que ficar firme.
Porque ela tem função ali, né?
É lógico. Uhum. E, Gustavo, do foco. Porque você esquece, você começa a pensar, viajar, você cai, tá certo? Ou você está sempre lá. Você está sempre no contato ali e sempre no foco de que você está se equilibrando, tá certo? É claro que isso depois se torna relativamente automático. Você não vai ficar pensando, é a mesma coisa que andar de bike, né?
Uhum.
Depois você aprende, é a mesma coisa, tá? Mas, assim, exige no início todo esse equilíbrio. Então, isso faz com que a criança ganhe um benefício enorme. Em termos motores, é espetacular.
Acho legal também a adaptação, né? Porque, assim, o cavalo, cada cavalo deve ser de uma forma. Então, sim. Você teve dois. O Rambo, com certeza, era completamente diferente do Tatuí.
Sim.
E você teve que se adaptar a ele também. Então, tem um lance de adaptabilidade ali, né?
Sim, e eles trabalham isso com a criança também, né? Às vezes, você ciclar. Primeiro, eles deixam a confiança num cavalo só. Então, tem várias formas da ecoterapia trabalhar. Isso é bem bacana. Ou a criança também se envolver com o cuidado com o cavalo. Então, assim, acho que é importante até a gente definir os tipos de terapia, né, Ivani? Que a gente tem quando a gente fala de ecoterapia. Existem, basicamente, eles dividem em quatro, né?
Exatamente.
Então, tem uma terapeuta, a Lynette Hard, que ela afirma que o cavalo ela oferece uma experiência de pico. Então, nada não se compara a nenhuma terapia. Então, é tão intenso o contato com o cavalo e a forma como você adquire a experiência com o cavalo, que ela é muito mais rápida do que qualquer outro tipo de terapia, tá? Então, eles basicamente abordam de quatro formas. Então, a primeira é a psicoterapia assistida por equino, que você utiliza um profissional de saúde mental, um especialista em equinos e um cavalo para trabalhar todo mundo junto, tá? Então, eles vão, na verdade, trabalhar o bem-estar que o cavalo traz, trazendo um olhar muito mais para a saúde mental do paciente, seja adulto ou criança. Tá? Então, eles até falam que esse grupo todo, eles são os sócios da terapia. Todo mundo trabalha junto. Como se fosse um psiquiatra, ou aquilo que eu falei do autista. Tem um especialista em autismo que está olhando a reação da criança e, na hora que observa a reação ao cavalo, ele entra para ajudar e facilitar a abordagem terapêutica para tratar o quesito, enfim, depressão, ansiedade ou até algum movimento maior, como o caso do autismo.
Mas existe uma outra, Carol, que é o equino aprendizagem assistida, que também tem um foco mais mental, não é?
Também.
Mas qual a diferença aí nesse caso?
É que nessa atividade, Ivani, eles envolvem muito cuidado do cavalo. Então, assim, a criança ela vai alimentar, ela vai fazer... Exatamente, ela vai se envolver mais com os cuidados habituais do cavalo.
Entendi.
Então, assim, é isso que eles explicam. Qual é o papel do cavalo, né? Então, nesse caso, eles trabalham atividade diferente, mas também com um olhar maior para a saúde mental do paciente.
E a ecoterapia propriamente dita, Carol?
Então, a ecoterapia, Ivani, eles falam que vai entrar como se fosse fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Então, essa, de fato, ela é completa. Que é que o paciente vai ter contato, que vai montar, isso que você comentou. Ele vai ter o caminhar, o trote, dependendo da capacidade do paciente física e mental. Então, aí o cavalo entra mesmo com uma montaria, né? Então, tem também um pouco do que a gente falou, do cuidado com o cavalo, mas a montaria é que é a base da ecoterapia.
Sim.
Né? E aí eles falam, né, Ivani, do ritmo do cavalo em várias velocidades, direções e padrões, que isso tudo, esse ritmo...
Respiração.
Exatamente, esse ritmo é extremamente importante, porque ele faz um movimento constante e aí o paciente vai entrando nessa possibilidade de ajuda.
Além disso, você tem toda a comunicação verbal com o cavalo também. Porque ele te entende, né?
Sim, sim.
Certo?
Isso e também... ele também tem estresse, mau humor, ele também tá chateado. O cavalo tem essa parada, né? Às vezes você olha e ele não quer que você monta nele.
Tem, e por isso que tem que ter um especialista em cavalo junto, Gu. Porque às
Animal.
Vezes o paciente tá com dor, o cavalo tá com dor.
Tadinho.
Eles têm cólica, né? Assim, tem situações que realmente são bem relevantes pro
cavalo. Às vezes vai um Gustavo subir e ele fala, ih, lá vem o gordão. Lá vem o gordão quebrar minhas costas.
Bom, e lembrar que a ecoterapia muitas vezes não é usada isoladamente, né, Ivani? Eles usam de outras ferramentas também para...
Bom, já está explicado, então, o valor de investimento, porque são vários profissionais envolvidos,
exatamente.
Né?
Exatamente. E aí tem
a cavalgada terapêutica, né, Carol?
O que é a cavalgada terapêutica, Ivani?
Essa daí, assim, é bom, como diz o nome, é a cavalgada em si, tá certo?
Sai de comitiva.
Você tem uma equipe terapêutica, né? Geralmente inclui um instrutor de equitação, né? Que é certificado, tal. Dois ou mais voluntários e o cavalo, que ajuda o indivíduo a montar um cavalo e trabalhar com o cavalo parado, né, Carol?
É parado? Né? Achei que eles pegavam e vamos não, dar não, uma volta no aras.
Inicialmente ele vai e ele fica do chão, primeiro começa com o cavalo parado e depois tem um movimento.
Isso.
Então, assim, que isso é muito mais recreativo. Tá? Então, assim, você vê se a criança tem habilidade e é isso. A Ivani falou, se não tem nenhuma habilidade, vai ser parado. Se a criança adquirir alguma habilidade, você pode caminhar ou até galopar.
Que agora... é o caso, por exemplo, o Fernando começou, né, andando, dava aquela voltinha e tal. Depois começou a dar, o cavalo dava uns, pulava uns, né, uns obstáculos baixinhos, entendeu? Quer dizer, ele tem que ter o domínio para mostrar para o cavalo que ele tem que pular, entendeu?
Entendi.
É isso.
Eu tô perguntando isso porque, assim, não...
A cavalgada é igual, quer dizer, você começa de uma forma bem quieta, parar, depois vai aos poucos ganhando.
É que eu tô pensando assim, pô, eu gostaria de colocar o João justamente pra ele acalmar.
Ele ia adorar, viu, Gustavo?
Então, eu fiquei pensando
ele
assim,
adorar,
não necessariamente
sabia?
Meu filho precisa de uma terapia ou
não,
tem algum problema pra
ele não precisaria
de
terapia nenhuma, mas não, pra ele ia ser, assim, uma experiência espetacular.
Não, e eu acho que ele ia acalmar muito sobre algumas reações exacerbadas que ele tem, assim.
Ele ia gostar muito, eu acho que ia ser um benefício grande, viu, Gustavo?
É, né? É. Eu fiquei pensando, porque ele fica maluco. Às vezes eu vou nesses lugares que tem a voltinha, mas é uma voltinha.
Uhum. Não,
né? Mas
aí também, né? Só aqueles mini pôneis.
Não, dá uma vontade de quero mais, né? A criança sai da voltinha e fala, quero de novo. Aí você vê uma fila de 500 crianças
não,
e fala,
não,
vai de novo.
E outra, uma vez teve um mini pônei que mordeu uma mão de uma criança.
Pronto. É, eu tô falando isso que é, o pôneizinho tá até com o umbigo de barro, porque
nossa,
tanta criança que vai subindo, ele vai arrastando o umbigo no chão. Quando
por
termina...
isso que ele mordeu a mão de uma criança.
Teve um que ele aprendeu com a ferradura assim, ó.
Nunca tinha ouvido falar isso, coitado, porque a gente tava no nível ali da criança. Mordeu.
É,
nós
sem
não
estamos salário,
falando de mini pônei, né?
Então, sem salário, sem, né?
Coitado,
um monte
gente,
de criança.
Nossa senhora, judiação.
É,
né?
E é
não
importante
é fácil
dizer
cavalo,
que,
viu?
Assim, se o, por exemplo, vamos usar o João como exemplo. Se ele tivesse indicação de uma terapia, os próprios terapeutas, eles enfatizam isso. Não existe um padrão de terapia. A gente falou assim, esses quatro grupos são quatro grandes grupos de terapia, mas que cada criança é avaliada individualmente. Então, quando você chega nos centros de terapia, eles vão, os especialistas, eles ajudam a indicar que tipo de terapia o seu filho se encaixa melhor. Então, existe uma discussão, uma avaliação. É muito sério, né, Ivaninha? Bem, bem
então,
sério, né?
Então, painho lá, painho queria que vocês tivessem
meu pai queria que a gente
contato.
Não, na verdade, no caso da Carolina, não é que foi uma ecoterapia que ela fez. Não, ela aprendeu a cavalgar. Que eu acho que no João, no caso do João, seria mais ou menos isso.
É.
Né? Ele não tem uma necessidade de uma terapia mesmo.
Então, mas...
Porque a terapia, Gustavo, ela é muito voltada hoje...
A método, né?
E não só isso. A quem tem realmente problemas motores, entendeu? Tá? Então, principalmente é isso. Quando você vai nesses centros que tem ecoterapia, tem muitas pessoas com cadeira de rodas, tem muitas pessoas com esse tipo de problema. Tá? Então, justifica, né? Você ter toda uma equipe ali. No caso, por exemplo, do João... Eu acho que assim, ele aprender a dominar...
Ele, o domador, né, e o cavalo.
Aprender a dominar já é uma coisa importante. Para ele, seria, ele ia adorar, tenho certeza disso.
É, não, e
porque ele ia se sentir numa posição de controle ali em cima, mas ao mesmo tempo dominando o medo, né? Aos poucos e conseguindo ter essa interação, que foi o que a Carolina fez tantos anos.
E o cavalo tem um lance, assim, que acho que é um dos animais, ele meio que fala com os olhos, né? O cavalo. Tem
não
esse
só
negócio
isso,
com o cavalo.
Não. Ele interage em termos físicos com a pessoa. Eu acho que você vira, quando você sobe no cavalo, você vira uma. É um
uma unidade,
só.
É uma unidade.
Unidade, não é, cara?
É uma unidade. Eu vou contar uma história rapidinha minha, tá? Eu tive um tombo muito feio com o Tatuí, né? Então, assim, na minha época, eles foram melhorando a segurança, tá? Não tô falando de ecoterapia, tô falando do hipismo. Então, antigamente, existiam provas de tempo. Quem fazia o tempo mais rápido, ele ganhava a prova. Então, vocês imaginam uma criança pequena, eu tinha por volta de 8 anos nessa época, que tem que fazer um percurso no menor tempo. Você não tem maturidade para isso, tanto que hoje em dia não se tem mais esse tipo de prova, mas na minha época teve, tinha. E aí eu me lembro nitidamente que você podia, para ganhar tempo, tinha um obstáculo que tinha que ser, porque existe uma pista que você tem que seguir a pista,
um circuitozinho.
Né? E aí você podia passar por trás de era um outro obstáculo, ou pela frente para fazer um tempo mais rápido. Só que você passando na frente, ficava muito próximo do salto, então ninguém estava passando pela frente. E o meu instrutor falou, vai pela frente para a gente ganhar a prova.
Ave Maria.
E eu fui pela frente. Só que na hora que eu fui pela frente, isso que você falou, Ivani, é tão a unidade que o cavalo confia no seu comando. Eu dei um comando de ir pela frente. Na hora que a gente chegou em frente ao obstáculo, ou a gente dava um galope a mais, provavelmente ia bater no obstáculo, ou saía de muito longe. E o Tatuí saiu de longe. E a gente caiu em cima das varas.
Meu Deus.
E aí eu fui pro pescoço dele. A gente ia virar, eu e o cavalo. Ou seja, bem provável que eu tivesse um acidente grave.
Meu
poderia...
Deus.
O que, que ele fez? Ele pegou o pescoço dele e me jogou para cima. Eu tenho isso filmado, Ivani. É impressionante. Para me proteger. E aí eu dei uma pirueta e caí. Caí bem, não me machuquei. E tem no vídeo, ele dá uma volta, ele volta e ele fica me olhando de frente pra mim, assim.
Tadinho.
Parado,
caraca.
Tipo, machuquei ou...
Caraca.
Então, assim, ninguém... É incrível, porque ele podia ter saído correndo, ele tava... não tinha ninguém no comando mais.
Sim.
Ele poderia ter saído correndo e fugido. Não, ele galopa, dá uma volta, assim, pra se reequilibrar, e ele volta, ele para e fica me olhando na minha frente, assim, tipo, nós estamos vivos, tá tudo bem? O que tá rolando aqui? E assim, então, é de fato...
Não ganhamos, mas foi emocionante.
Exato. Tipo, tive que ficar com o braço meio enfaixado, foi um tombaço. isso. Nossa. Mas quantas e quantas vezes você vê isso? De crianças, às vezes, que caem por baixo do cavalo e o cavalo fica se equilibrando. Tem vários filmes incríveis, assim, do quanto o cavalo é fiel, sim, a quem está em cima, animal, dele. Então, a criança sente essa parceria e isso... Se você tem a possibilidade de deixar o seu filho em contato com o cavalo, não precisa ser o hipismo. Porque eu confesso que eu também. A Laura me pede diariamente, eu tenho medo por todas essas histórias que vi. Mas é um esporte que envolva cavalo, qualquer que seja, que é muito legal. Porque é isso, você ensina respeito, você ensina compromisso para o seu filho. Então, não só para quem precisa da ecoterapia. Então, o João, que não precisa, ele tem muito a aprender
com o
esporte
também
relacionado, sim, com o cavalo. Né? E aí, vamos falar um pouquinho, Ivani, então, de algumas alterações ou algumas indicações específicas envolvendo a ecoterapia. Então, isso que você falou, Gu, ansiedade. Ansiedade é uma das indicações de ecoterapia. Vê que não é um quadro tão comum, tão incomum. Tanto que nos Estados Unidos, eles falam que a ansiedade afeta em torno de 17 milhões de americanos. É muita gente.
Ah, com certeza.
Uma galera.
Mas com certeza.
Todos nós aqui, né? Opa. Nós três somos estatística da ansiedade.
É só de pensar na sociedade me deu ansiedade.
É verdade.
É, não é? Claro que são níveis diferentes, né? Então, muitas pessoas que lutam contra a ansiedade, elas encontram presas algumas preocupações ou do passado, mas principalmente muita coisa do futuro.
Aham,
né?
Não,
medo
com
do
certeza.
Futuro, ansiedades do futuro.
Acho que a ansiedade é muito mais relação com o futuro do que do passado, Carol.
Muito mais, né,
Ivani? Com certeza, né?
E eles dizem que trabalhar com o cavalo durante o processo terapêutico vai criar oportunidade para esses pacientes ou clientes permanecerem no presente e focados naquela tarefa em questão.
Que é aquilo mesmo, não é o que eu falei. Se você perde o foco, você cai, né? Você tem que estar sempre ali.
Exato.
Na rédea.
Na rédea.
Isso. E como o cavalo percebe nitidamente, então quando até o paciente ou o quem está montando o cavalo está muito ansioso, ele percebe, e aí a pessoa tem que ficar mais atenta, porque o cavalo vai ficar também respondendo a essa ansiedade. Então vejam que é uma interação que faz com que o ansioso trabalhe a ansiedade.
Perfeito. É, porque assim, o que eles fazem? Eles fazem assim, as sessões que começam, as introdutórias, elas começam com o básico, que é sentir os movimentos do cavalo, quer dizer, você está totalmente focado nisso, você aprende a postura correta para cavalgar, como você se comunica com o cavalo, as transições básicas de caminhada para cavalgada,
passinho
e para parada,
passinho pra trás,
segurar a rédea, dar o comando ali com as pernas, quer dizer, você aprende isso, né?
Uhum.
É bem legal, né? Porque isso tira um pouco o foco da pessoa de ficar pensando, viajando nos problemas que ainda nem apareceram.
Exatamente.
Né?
Uma outra indicação é o estresse pós-traumático, que para criança não é tão comum, mas existe principalmente as crianças que têm sofrido algum abuso sexual. Infelizmente, isso é uma realidade, gente. A gente não pode negar, é muito doído falar sobre isso, mas eles usam muito a ecoterapia para reverter aquelas crianças que entram num estado até de choque em decorrência de um acidente de carro, perda de um familiar ou, às vezes, um abuso sexual. E aí eles falam que realmente existe, principalmente nos Estados Unidos, isso é muito forte para os... Para os traumatizados de guerra, né, Ivani? Os sobreviventes,
sim,
de guerra, né?
É, por se tratar de... Bom, aqui a gente não tem guerra, mas tem quase
tem
também.
Quase,
é urbana, né, gente?
Exatamente. E aí o transtorno da atenção, né, Ivani? Que eu acho que você viveu bastante, o benefício,
isso mesmo,
né?
É. Sim, é que assim, o Fernando precisou interromper, ele teve um problema, teve que fazer uma cirurgia e tal, e no final das contas ele não pôde manter, né? Mas durante o período que ele esteve lá, olha... Eu acho que ele adorava ir. Então,
era aqui no Jockey ou não?
Não, era na Granja Viana.
Ah, na Granja Viana.
Só o fato de ir e gostar de fazer aquilo, já pagava, gente, entendeu?
Uhum. E eles falam muito disso, né, Ivani? Não necessariamente é o cavalgar, é o estar presente.
É lógico.
É a rotina.
A disciplina, né? O horário.
Os limites, né? As dicas sociais. Toda essa interação com o cavalo é que tem o benefício para quem tem o TDAH, né?
Exatamente. Então, eu queria só falar uma coisa, Carol, em relação ao que a gente tem aqui. Nós temos aqui, a polícia militar, ela tem uma...
Ronda ostensiva, a Tobias Aguiar utiliza a cavalaria.
Exatamente lá.
Uhum.
Exatamente lá, que fica no centro da cidade.
Isso, então, bonito,
você
eles dão
vê...
rolê lá de vez em quando.
Então, Gustavo, lá dentro eles têm toda essa parte dos cavalos, tá? E eles fazem lá ecoterapia. É grátis.
Ah, é? Que sim. Legal.
Exatamente.
E os cavalos da Polícia Militar são lindos, todos eles.
Sim, são bem cuidados e você tem esse benefício. Muita gente que usa isso lá.
Nossa, não
são
sabia.
São pessoas que vão, muita gente de cadeira de rodas, muita gente que tem problemas, a grande maioria, problemas motores. Não são só crianças, são adultos também.
Uhum.
Você entendeu? Gente, até da própria polícia. que, por exemplo, pode
que
ter...
Que tem os traumas da rua também, que deve ser...
Não só isso, traumas mesmo de bala, de ter isso, ficado isso. Sem. É. Isso, né? Não só trauma mental, mas trauma isso, físico.
Trauma da profissão.
Eles usam isso lá também, entendeu? Mas isso é aberto para outras pessoas.
Nossa, eu não sabia disso. Exatamente. É ali na Tiradentes, né?
Exatamente. Exatamente.
De vez em quando eu tô lá e eles estão na rua, os
cavalos.
Porque
assim, eles, à frente, você nem imagina o que tem por trás ali, né? Porque à frente tem lá todo aquele prédio, mas por trás aqui tá toda a parte
inclusive a cavalaria entra cavalos. E sai por trás ali.
Exatamente.
É naquelas ruas que eles dão...
E é lá que você tem isso, tá? Olha,
mas
assim,
mais
você
do que isso,
vê...
Né, Ivani? Assim, é isso que o Hugo perguntou do custo. Existem até hoje em dia seguros, planos de saúde que podem...
Exatamente.
Você faz um relatório justificando.
Já existe isso.
Que legal.
Indicação médica da ecoterapia.
Existe.
Ela já entra no rol
de
no Brasil também.
Você já receitou ecoterapia com a criança?
Eu teve paciente que fazia. Fazia ecoterapia. Aqui, na Água Branca, tem
isso.
Também.
Então, mas você, de você diagnosticar, qual que é o profissional recomenda a ecoterapia?
Mais o neurologista.
O
porque
neuro.
Tem muito mais contato com crianças.
Eu ia falar fono.
Não, Gustavo. O neurologista.
O
neurologista é quem está muito mais em contato com crianças que têm esse tipo de problema motor.
E ela pode até... A fono pode até... ajudar o neuro a entender. Porque quando você tem uma criança com alguma deficiência, existe um grupo, né, Ivani, que cuida dessa
existe.
Criança. Então, é claro que algum outro profissional pode sugerir. Mas a recomendação formal tem que vir para cobertura, principalmente de plano de saúde, o que é um absurdo. Porque, às vezes, a gente tem, né, por exemplo, fonos que precisam de uma audiometria. É a gente que tem que prescrever médico. Mas, enfim, hoje quem mais indica é o neurologista, mas o pediatra também pode ter esse olhar.
Agora, o pai e a mãe que estão ali com o comichão querendo saber quanto custa. Dá para a gente ter uma ideia? Você lembra na época de Fernandinho?
Eu acho que varia muito dependendo do centro que você vai procurar. Existem, sim, alguns programas sociais envolvendo a ecoterapia, que eles avaliam a necessidade específica da criança. Então, muitos centros que fazem ecoterapia têm uma porcentagem de alunos que vêm como se fosse realmente um trabalho social e que são incluídos, não todos os
mas paga por
muito.
Sessão, deve ser alguma coisa assim.
Sim.
Né?
Terapia, paga por
né?
Sessão.
Como terapia.
É como se fosse terapia. E mesmo aí? Lá, o Fernando, eu não me lembro mais, sabe, faz mais de 10 anos já que ele
e
foi...
E também não é uma oferta
mas
que a gente tem aqui na metrópole, né?
Não, e assim... Onde eu moro, em Alphaville, tem.
Não, lá tem.
E na Granja Viana tem mais de um também.
Cotia, Granja Viana.
Exatamente.
Ali é bem...
Tem vários desses lugares aí que oferecem, não a ecoterapia especificamente.
Mas a cavalgada.
Exatamente. Aprender a cavalgar, aprender a domar o cavalo. Isso para as crianças. Tem muitas crianças que fazem, pequenas, pequenininhas até. Sabe?
Não baratinho,
e não era,
revestido
não
de
não
jockey.
Era uma coisa exorbitante, não. Não era, de jeito nenhum.
Não.
Não era, não.
Muito bem, eu perguntei isso porque eu fiquei interessado. Acho que pro João ia dar uma...
Acho também.
Lembre-se, então, assim, que a ecoterapia hoje tem sido muito utilizada e, de fato, aborda todos os aspectos da criança. Então, se você tem a possibilidade de levar o seu filho, aprenda a montar junto com o seu filho, Gustavo, é uma possibilidade.
Ah, isso é legal.
Vocês fazerem um esporte juntos. Eu sempre falo, tudo que você faz com o seu filho, você vai criar laços, você vai criar história.
Perfeito.
Então, se você tem a possibilidade de fazer isso junto com o seu filho, faça.
Eu ficava com inveja dele.
Né?
Mas você chegou a cavalgar alguma vez, Ivani?
Não,
não?
Não, eu já montei cavalo, mas não. Mas
você
nunca...
é uma amazona?
Não, amazonar.
Amazonar, isso.
Não sou, não.
Ah, tudo bem. Acabou o Pantanal,
isso,
inclusive eu fiquei órfão de uma novela com um cavalo.
Já acabou o Pantanal?
Já acabou, já. Foi uma versão pocket. Muito bem, nós nos vemos no próximo domingo, talvez cavalgando, você escutando o PediatraCast, né? Com fotos. A Carol vai trazer, vai publicar no Instagram fotos do Tatuí e do Rambo, pra vocês conhecerem.
Isso, vou
E essa sua cena fatídica, né? Que fala?
Nossa,
fatídica.
Tadinho, fatídica.
Fatídica. Estou com português péssimo. Ainda bem que eu tenho o Dr. Ivani aqui. Essa cena dele te olhando merece um quadro, hein?
Merece um quadro, né?
A gente se vê no próximo domingo no PediatraCast, @PediatraCast, pediatracast.com.br e falando sobre o mundo pros papais e mamães desses pequenos que nós tanto amamos.
É isso aí, gente.
Até a próxima e
tchau, tchau.
Tchau!